mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Julião de Filho, estou aqui com Felipe Esquita.
Olá.
Evan de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem, jovens. Vamos lá para mais um bônus 99 Vidas. Vamos responder perguntas? Perguntas dos nossos ouvintes. Ouvintes que ficaram pistolaços com os nossos primeiros bônus do ano. Somente com o primeiro.
Com bônus?
Que era pra ter sido o último do ano passado, mas acabou sendo o primeiro do ano. E aí o primeiro do ano acabou sendo o último do ano passado. Uma troca-troca, mas fez total sentido, no fim das contas. Por causa do, obviamente, a gente tava comentando o negócio do TGA, né? Do Game Awards e não sei o quê. Aquela confusão.
Ah,
né?
Sim.
Tem 10 meses esse negócio e ainda estão falando desse negócio, né? A pessoa ainda tá sentida. Mas faz parte do jogo, faz parte da brincadeira. Vamos responder perguntas que os nossos ouvintes mandam para a gente. E aí as perguntas vão se acumulando, mas a gente em algum momento vai responder, né? Por exemplo, o Ken Aramaki. Quais eram os sonhos de infância de vocês? E algum deles se realizou? Sonho de infância. O que seria sonho de infância?
Eu tô pensando aqui.
Quando eu era criança, o meu sonho de infância era tipo assim, eu queria ter todos os videogames.
Acho que isso eu nunca tive, eu queria ser jogador de futebol, não. Então não.
Queria? Olha.
Queria demais, quando eu era criança mesmo, queria demais.
Mas nunca, né?
Eu nem tentei direito, né? Então não ia... quando eu virei adolescente, eu já não tentei.
Investiu muito tempo pra realizar o sonho.
Era só uma coisa que eu queria.
Eu queria ser biólogo, queria ser pescador profissional.
Jurandir, estou voltando pras pescas.
Que?
Caraca.
Nem devia ter falado isso aqui, né?
Vou falar aí temos um assunto.
Eu vou falar mais, talvez, no programa, mas eu fui buscar meus equipamentos. Não fui buscar, né? Eu tava lá na roça lá do meu pai lá e achei as minhas coisas de pesca. E agora eu vou procurar aqui em casa meus outros equipamentos que eu estou a fim de voltar a pescar.
Teu pai é uma figura, hein, Felipe?
Ô, meu pai é demais. Você viu ele?
Eu vi que tu postou uma foto dele lá, conversando com o tiozinho.
Ele é.
Tipo assim, encontrou o aleato.
Ele gosta de bater papo com os aleatórios na rua. Não, a gente tava andando na estrada, ele viu de longe um pé de manga, assim, cheio de manga bonita, parou, tocou na casa da mulher lá das mangas, pediu pra ela pra poder catar as mangas, saiu de lá com manga e com muda de manga, de pé de manga ainda.
Caralho.
Ele é muito desenrolado e muito cara de pau.
É que o caso do Felipe junta duas coisas. É o pai que não é uma figura, e é mineiro, porra.
Exato, demais, é. Então, meu pai pronto. É os dois, muito.
Pô, mas como é que ele chegou lá na mulher, Felipe? Foi,
tocou.
Bom, é bom.
Tocou, a casa tinha campainha.
Tarde.
Aí só tocou a campainha, a mulher veio, gritou um ô de casa, que é trem assim, né? E aí entrou, ficou uns 15 minutos lá, catando manga, pegando muda.
Falando que nem o Isaac Amendoim, o Chico Bento.
Não. Não.
Chico Bento é bom demais, cara. Esse menino é ouro. Eu vi, maravilhoso, não. Cara. Emocionante o final.
Ô, eu assisti esse filme também, mano. Não da é Goiabeira Maravilhosa. Não é muito bonitinho, cara. Muito bonitinho.
A Goiabeira Maravilhosa.
Maravilhosa. Esse moleque é muito bom mesmo, mano. Esse moleque
não,
é muito
o
bom.
O cara da borracharia lá, meu pai, a gente nunca tinha visto essa borracharia lá pra coisar um pneu, trocar um pneu, né? Remendar um pneu. E aí, em 5 minutos, já tava conversando cada coisa com o cara. Perguntando se ele não fazia serviço pra poder... Ele queria construir um trator com um motor de moto velho lá, que tava lá na roça. Tentando convencer o cara, chamando o cara pra ir pescar. Entrou na casa do cara, pegou muda de planta na casa do cara também, de pitaia.
Caraca.
Minas Gerais é assim. E o meu pai aproveita o fato dele ser mineiro.
E vai se enturmando.
Vamos responder mais perguntas aqui. O Bruno nem falou, né, Bruno? Que coisa, né?
O Bruno começou a trabalhar com 10 anos de idade, deu tempo pra sonhar,
não. Não dá tempo de sonhar, não, é.
Então, nem tive tempo de pensar o que eu queria ser, eu já tava sendo alguma coisa, já.
Mas não era o que tu queria, né? Tu queria estar no escritório trabalhando, conversando com o Roger, né?
Cara, se eu disser pra você que eu imaginei na minha infância que seria exatamente o que tá acontecendo agora, não, né? Não. Não,
se alguém me falar que alguma criança imaginou alguma coisa desse tipo, tem que levar essa criança no médico.
A criança tem probleminha, é.
Nossa, eu assisti The Office, eu queria trabalhar no escritório.
Porra.
Mas é doido, sabe o que é louco? Imaginar o que era criança. A gente criança e até o Felipe criança tinha sonhos. As crianças de hoje em dia têm que sonho? Ser influenciador.
Influenciador, TikToker.
Divulgar tigrinho, tá ligado? Esse é o sonho, cara, da criança
não,
de hoje em dia.
Não vamos nem entrar aí.
Fazer a dancinha mais estourada do TikTok.
Sabe o que eu vi? Eu vi criança fazendo de brincadeira, como se estivesse começando um vídeo, sabe assim? E aí, galerinha, não sei o que, tudo mais. Mas na zoeira. E eu vi isso pessoalmente. Pessoalmente, a criança fazendo isso
não com, foi
a
outra, na internet.
Com a outra amiga. E eu tava nessa... Era uma confraternização, aí tava os filhos dos amigos e tudo. E aí, essas duas meninas, uma tava tipo com o celular segurando e a outra... E aí, galerinha, vamos fazer uns recebidos aqui. Mas antes, você já postou no Tigrinho?
Mentira. Foda.
Que isso.
Parece um negócio... Se você perguntar pra juventude, vai ser isso aí, é Black influenciador. Mirror, pro player.
Não, jogador de futebol ainda tá em alta, imagina, né? Jogador de futebol não cai, né?
Sei, a gente tem que ídolos que pra criançada se inspirar no futebol.
Mais falso que R$2.
Gabigol.
Vai ter a geração do tênis aí agora, hein, com o moleque novo.
João Fonseca, né? Fonseca.
Exato. Fonsequizados.
Cara, o João Fonseca é foda, porque ele é o bonito, talentoso, já fala inglês e tá com pacote, né? Tá com pacote completo aí.
Já era playboy, ainda virou o melhor jogador de tênis.
Só falta Brasil. Vai começar a cantar, vai descer.
A famosa cara de playboy, Felipe.
É. Vai descer.
Mas bom, eu tô achando cantar? Da hora. Tô achando
tênis, da hora, né, mano? Tênis dele. Vai ter gente com...
Tem um maluco lá da natação, Bruno, que é a cara dele, igual, tipo assim, parece irmão, pra você falar.
Mas, ô, Bruno, lembra não da época do Guga, quando o Guga ganhou, a gente tava fazendo tênis no asfalto, cara, pra jogar nenhum que nele. Mas o fato é que esse menino tá um fenômeno, né? Tá um fenômeno. A gente sabe que o tênis é um esporte muito elitizado, que uma parcela... Não é como o futebol, né? Que toda esquina tem a galera jogando...
Não, é que você joga na rua, pô. Futebol é esporte. É um dos esportes, vai, mais democrático que existe por causa disso. Você pode jogar na rua, você pode jogar com bola de meia. O investimento pra você jogar futebol, pra você se divertir, não pra você ser jogador, mas pra você se divertir com futebol, cara. Pô, na escola, quem nunca fez todas bolinha de papel,
escolas,
mano?
Todas as escolas têm uma quadra, né, de futebol.
Não, que
de
quadra, salão, filho? Não. Eu tô falando de você pegar na sala de aula. Você pega e faz bolinha de papel, filho. Você nunca brincou de bolinha de papel na
você escola? Você afasta as cadeiras assim e fica jogando bola no meio da sala. Isso, filho.
Futebol é um dos esportes mais democráticos que tem, filho. Você tem um pedaço de papel aí, dá pra jogar futebol.
Esporte do povo.
Mas esses esportes, na minha época, que eu era pivete, ali anos 90, tá? Pivetinho na escola. O futebol era o mais popular, óbvio, e tinha os esportes secundários. Basquete... Era marromeno, começou a ficar muito popular ali pra minha geração, por causa da época do Chicago Bulls, NBA, né?
Sim.
Tinha um filme lá do Michael Jordan.
O NBA Action, que passava na Band.
Os anos 90 foi o auge da popularidade da NBA no mundo, né? Exatamente. Tipo, as roupas, a cultura, o filme, tudo ajudou, né?
Mas nunca foi uma coisa
nunca
nossa.
Nunca foi. E tá em queda de novo, hein, NBA, hein? NBA
pra caralho.
NBA tá acabou. Pra mim, o basquete acabou depois que o Jordan se aposentou.
Caraca, não.
Qual das vezes? Qual das
vezes? Papai Lebrão joga vôlei?
Não, tem vários, né?
Que isso, teve Kobe Bryant, Kobe depois, né? Com aquele Lakers junto com o Shaq.
Qual aquele que acertava de três todas recente, do gol do...
O Curry,
Stephen Curry, mas teve outras gerações. Teve a geração da época do Spurs lá, com o Tim Duncan, Manu Ginóbili.
Bom time, mano.
Teve a geração do Oscar, pô.
Esse foi antes.
Oscar.
E Oscar não jogou na NBA, né? Inclusive recusou a NBA.
Tem um corte dele
tá
falando
vendo?
Aí.
Esse cara aí, tá vendo? Ele é o...
Patriota, que queria jogar na seleção. Ele disse que se jogasse na NBA, ele nunca mais ia jogar na seleção brasileira, né?
Foi por isso, sim. Confia. Foi porque ele, no Brasil ele é overall 90, lá ele ia ser 60.
O overall dele ia ser diferente.
Mas eu diria que depois do futsal, porque assim, a gente fala muito de futebol de campo, mas nas escolas a gente joga futebol de salão, né? Era futsal, né? Não era campo. Em alguns tinha um campinho e tudo, mas a maioria era o futebol de salão, né? E um segundo esporte de popularidade era o vôlei, né? Na minha época dos anos 90. Né?
Mas porque a gente teve um momento bom do vôlei. Por isso que uma época o Brasil abraçou o vôlei. E o vôlei é um esporte que, assim, ultimamente a gente tem estado meio capenga, mas o Brasil tem uma tradição de vôlei, tanto no masculino quanto no feminino. Então, o vôlei, diferente do basquete, a gente tem referências nacionais, sabe? Então, meio que justifica... E a gente pegou, principalmente nos anos 90, a gente pegou a geração olímpica e tal, que foi medalhista lá. Eu não lembro se foi Barcelona ou foi Atlanta. Quando que foi que o Brasil ganhou a medalha de prata lá? Foi...
Medalha de prata no vôlei? Deixa eu ver aqui, ó. Foi em 2000 e... Geração de Prata.
Foi antes, pô.
Década de 80. 90, foi 80. Ou foi 92 ou foi 96.
Los Angeles.
Ou
foi
Los Angeles. 92.
Olimpíada de Los Angeles em 84.
84, é.
Não, pera, esse aí é outro. Qual que é... Não, e a geração do Tandy?
Ai, Boris, como é chato escovar os dentes. Isso não é um problema? Use Tandy. Tandy é o único gel dental que parece gelatina e tem gosto de chiclete.
É depois.
É, então, mas que ano que foi, pô? Medalhista, geração
Saque do Tandy. Jornada nas Estrelas.
Que era o Tandy, o Pampa... O Giovanni.
Giba deles.
Mas isso aí foi bem mais pra frente, não foi?
Tem Barcelona 92, Barcelona 92 que foi ouro, Atenas 2004, ouro, e Rio 2016, ouro.
Mas aí é duas gerações completamente diferentes.
Não, então teve a geração de prata nos anos 80, eu confundi. Isso. E aí em 92 teve a geração de ouro.
Foi em Barcelona.
E aí o bicho explodiu.
E surgiu o jogo do Mega Drive de basquete, aquele que era bem famoso, era bem legal.
Qual de basquete? Mas você tá falando do
vôlei. De vôlei.
Caralho,
né? De vôlei de robô, caralho.
Não, esse não, você tá confundindo. É o Super Voleibol, era a versão do Mega Drive. E aí, mas o que você tá confundindo é que o Super Voleibol não tinha robô. O Hyper V-Ball é que tinha o robô.
A seleção, Marcelo Negrão, clássico, Tandy. Esse Giovanni Gavio é o Giba, né? Giba Negro.
Não,
é o Giovanni, seu louco.
Ah, é o Giovanni, é verdade.
Giovanni jogou no Santos, cabelo colorido.
Giovanni. O Giba é da seleção da geração
cara, de 2004, o Maurício, de Atenas. 2000, lembra do Maurício? O
que era cara, o Maurício Saldanha, bom pra cacete. Caralho,
clássico.
Chorava pra caralho. Fazia uns vídeos legais pra caralho, editado, de câmera rodando.
Chegamos aos créditos caralho. De Avatar.
Meu sonho é virar esse personagem hoje, na vida real. Ficar só relembrando de como era antigamente. O cara solta assim, banana. Antigamente
que era bom.
Banana antigamente era mais doce, hoje em dia é de agrotóxico. Ah,
antigamente que era bom, o Faustão.
É.
Eita, bicho.
Adoro esse personagem também.
Porra, a internet era mais legal, caralho. Com o Guanabara Podcast, tipo, ensinava os meninos a fazer tecnologia. Guanabits. Porra. O outro lado da pirataria, como era o nome do pirateiro?
PirataCast.
Porra, pirata legal pra caralho, vários torrents.
Papo de gordo com o Dudu Salles.
Porra, Dudu Salles, bariátrica, venceu a bariátrica. Você tem ouvido a gorda até hoje.
Ai, meu Deus.
Esse os caras das antigas vai rir, pelo menos. Os caras novos não vão entender nada. Hoje em dia, esses monarcas chorando aí, Xandão, chato pra cacete,
porra. Ô, Bruno, Atenas 2004, lembra da seleção? De vôlei, de Atenas?
Giba, Atenas. Serginho.
Aí Atenas já tinha o Giba, exatamente.
Serginho
já tava?
Já tava.
Ó, Serginho Líbero. Tinha o Giovanni ainda.
Outro Giovanni.
Ué, eu tô olhando a mesma coisa aqui, é isso.
É outro Giovanni.
É o mesmo. Tinha o Nalbert. Dante. Serginho, vulgo Sérgio.
Ó, perceba que essa seleção tem. Só repare como é importante. A gente tem um Dante e antes tinha o Tandy. A gente tem outro Giovanni.
Isso.
Tá percebendo um padrão?
É o mesmo Giovanni.
Ele tava velho só.
No final de carreira, só.
É. Aí tinha o Giba, né? Anderson. Não tinha o Anderson?
Tinha um Anderson Rodrigues,
exatamente. O 12, ponteiro do camisa 12.
É.
Só porrada, filho. Lembro.
O Maurício, né? Que era o levantador, né? Clássico.
Sim,
né?
Levantador clássico.
Tinha o André Heller também.
André Heller. Que era casado com a mulher do vôlei também, não era?
O André Heller?
André. Ou era o irmão dele? É o irmão dele, Gustavo.
Cara, aí da parte de fofoca eu vou ficar te devendo. Essa aí
eu já tô achando incrível vocês lembrarem o nome
dessa galera. Não tem Gustavo nessa seleção que você tá vendo aí não, Jurandir?
Gustavo tem.
Gustavo Endres.
Eu acho que ele é irmão de outro cara que era da seleção, não é do André Heller, não?
É, eu acho que eu sei de quem você tá falando, só que eu não consigo lembrar nem do nome do cara. E o nome, eu acho que da menina chama Jaque, não é?
Ele era o marido da Jaque, isso mesmo.
O André, isso. O Gustavo Endres é casado com a Raquel...
Não, procura aí, Juras. Marido da Jaque do vôlei.
Marido já. Não é o...
Aí é o Dias.
É o Murilo Endres.
Ah, Murilo. O Murilo é irmão do Gustavo, então.
Isso. Já é a geração de 2000...
Isso.
2016, né? 2016 é recente aí, não é possível, né?
Sim. Pô, essa Olimpíada de 2004 foi uma das que eu mais vivi, assim, porque passava na escola.
É.
A gente assistia na escola as paradas.
É um clássico aí. Só que o vôlei era curioso, que na época da escola, anos 90 principalmente, era assim, pivetezinho jogava futebol. Não gosto de futebol. Aí o A galera falava, ah, então vai jogar vôlei, que é esporte de menina. Né? Sempre falavam isso. É uma bobagem do mundo, mas...
Qualquer esporte que não fosse futebol...
É isso, o handball. Né? O handball. E aí não rolava.
Pô, cara, eu acho... Não precisa nem falar que isso é uma besteira, mas... Eu acho que eu fui muito sortudo, porque é óbvio que tem momentos que são assim, mas sempre onde eu estudei, desde escola pública até escola particular mesmo, a gente sempre teve uma aula de educação física muito variada, sabe? Então, inclusive, no caso, eu estudei um período no SESI, que não é nem uma escola particular, mas também uma escola pública. Ué, vocês estão avisados por quê?
Por que será, né?
O quê?
Realmente, a sua educação física era top.
Não, então, porque o SESI é um clube, né, pra quem caguei, não sabe.
Exatamente, caguei pro lugar onde a galera
a
ia passar.
A minha escola não tinha, eu jogava na rua, sem asfalto, doidão.
Então, mas o caso do SESI... Mas eu tô falando, eu fui privilegiado pra caramba, porque, assim, além de ter a aula de educação física, os professores do SESI, como eram educadores físicos mesmo, eles ensinavam fundamento, cara. Então, a gente tinha aula teórica. Na aula de educação física, não era, vai lá jogar. Tinha aula de educação física, sem sacanagem, que a gente ficava sentado em sala de aula aprendendo fundamento do handball. Antes de jogar, os professores passavam chato, fundamentos, hein? Cara. Não, era legal pra caramba, pô.
Cara, você a aula de educação física, você quer ouvir beabá, cara? É a parte mais
sacal do negócio. Literalmente uma aula, né, Jorginho?
Exato.
Mas é aula, educação, né? Física, rapaz. Educação física, você já...
É educação física, não é exercícios, caralho.
Mas é uma aula.
É.
Eu entendo que tem que existir isso, mas eu, quando era criança... Era ali, quarta-feira, o dia da aula de educação física. Era sempre.
Pô, como se já não ficasse na rua todos os outros dias fazendo as mesmas coisas.
Exato,
você jogava bola na rua.
Aí o professor juntava todo mundo no meio da quadra. Às vezes separava dos meninos das meninas. E aí tinham duas atividades diferentes. E uma coisa é certa, viu, Bruno? Isso tu falou é corretíssimo. Na minha escola, não era só o futebol que era privilegiado, não, sabe? Assim, ele jogava todos os esportes mesmo. Jogava. Tinha dia que era handball, tinha dia que era...
Engraçado que na minha escola não tinha muito essa parada do dividir ou diminuir os outros esportes. Até porque, na verdade, o handball era o esporte mais prestigiado dentro da escola lá. A equipe de handball era as estrelas da minha escola.
É, a minha também tinha uma galera
que fazia, jogava. Eu era da equipe dos dois, tanto do futsal quanto do handball. E a galera do handball era, tipo, os mais cabulosos, porque era a melhor equipe disparada, assim. A gente jogou o Campeonato Brasileiro. Eu fui pra seletiva de mineiro, vários amigos meus jogaram seleção brasileira, que jogava comigo lá. Então não tinha muito essa parada não, o handball, por exemplo, ser visto como uma parada mais paia do que o futebol. Futebol
ganhava porra nenhuma, mano.
Futebol ganhava nada na escola.
O problema é que, assim, como a gente falou, o futebol, pra você jogar, é muito mais fácil do que qualquer outro esporte. Você pode jogar na rua, handball é difícil, porque você precisa ter uma bola, no mínimo, pra ter uma bola que pinga pra poder jogar handball. É, então, é difícil.
Engraçado, é o esporte que eu... O handball é o esporte que eu mais fui pra frente, assim, mas hoje em dia eu tenho contato nenhum, nem sei o que acontece no esporte.
Não sei nem onde passa. Só vejo nas Olimpíadas.
Ô, e eu assistia, quando eu era moleque na ESPN, passava direto, principalmente os campeonatos europeus, assim, passava muito. Hoje em dia nem sei se passa.
Hoje vira e mexe ainda passa, mas é bem mais difícil.
Eu era o
TNT passou uma época também.
Eu era o famoso asilado, que era aquele que queria jogar todos os esportes. E aí eu jogava, quando eu era mais novo... Eu joguei no gol, né? No futsal. E aí, era muito fã do Zete.
Ruim, né?
Era ruim, né? Não, eu era muito bom no gol. Eu era muito fã do Zete. E aí, eu ia de calça, que nem o Zete, né? Porque o Zete tinha essa moda, né?
Pra ralar o joelho.
Exatamente, pra poder deslizar pra não ralar o joelho. Eu era bom, mano. Era muito bom no futsal. Aí, o professor falou assim, tu não quer jogar também no time de handball, não? Aí, eu jogava também no
gol também?
No gol também.
No, goleiro no handball sofre, viu, filho?
Porra, tá maluco.
Na migração da adolescência pra ali pra uns 15, 16 anos, eu comecei a querer jogar na linha. E aí, tipo, eu era aquele goleiro que pegava a bola e queria sair driblando todo mundo pra fazer gol, sabe?
E guita.
Aí eu desisti de jogar no gol e fui jogar na linha. Mas, cara, como eu sempre gostei muito de esporte, até hoje eu gosto muito de esporte de assistir, não pratico mais esses esportes, assim, né, coletivos, mas... Eu sempre amei muito esporte.
Eu era fominha também. Qualquer equipe que abria na escola, eu entrava. Eu fiz basquete, fui da equipe de basquete. Eu fui da equipe de boliche. Teve uma época que teve um delírio bizarro na escola. Porque abriu um boliche.
Boliche? Não, aí, caramba,
não, saca só. Abriu o primeiro boliche. Não o primeiro, mas abriu, acho que o segundo boliche aqui em Belo Horizonte uma época. E aí esse lugar do boliche começou com essa ideia de começar a fazer campeonato escolar pra poder atrair gente pra ir, né? Pra conhecer. É. A gente não treinava, óbvio, que não tinha uma pista de boliche na minha escola. É. Então só o cara que é o coordenador dos esportes chamou de, ah, vai ter uma equipe de boliche aí, um negócio, estão chamando, você não quer ir não? Porque como eu participava de todos os esportes, eu fui. E fui péssimo, né, obviamente, não sabia, nunca tinha jogado boliche na minha vida.
E?
Mas foi legal.
Eu ficava lá, tinha a aula de futebol, né, o treino, tinha um treino de futebol de salão. E acaba, futebol de salão é um negócio muito velho, né? Não existe mais esse futebol de salão, né?
Futsal, ué. Existe mais,
ué. É, o futsal, né?
Só mudou o nome.
Mas... É, mano. É, não, tipo porque... Assim, não, mas é porque não se fala mais futebol de salão, né?
É, fala futsal. O esporte agora é futsal.
Que é um nome meio global, né? E aí, eu lembro que eu tinha aula, era mais ou menos no fim da tarde. Eu estudava pela manhã, e aí umas 5 horas, mais ou menos, era o treino de futebol de salão, de 5 às 6. E aí, de 6 às 7, era o de basquete. E eu ficava lá, na arquibancada. Aí tava faltando um, a professora, ei, vem aí, completar aqui o time aqui. E eu ia lá jogar. Aí depois de 7 a 8, era de handball. E eu tava lá, tipo, vem aqui, completar aqui. Então eu sempre ficava. E normalmente quando tinha os treinos do masculino e do feminino, aí eu ficava assistindo do feminino, né? E aí ficava lá e dava suporte pro professor e tudo. Aí queria estar perto das meninas treinando, né? E aí era eu me tornava o cara legal. Que era a única forma do adolescente se aproximar dessas meninas que eram muito bonitas. Era, tipo, estando nesses treinamentos, assim. Porque essas meninas jamais iam querer os pivetes, né? Os pivetes de 14, 15 anos, assim. 13, 14 anos. E as meninas tudo com 16, 17. E aí...
Só eu tô achando essa história meio creepy ou...
O quê? Creepy? Creepy por quê? De você ficar apaixonado pela...
É uma pergunta só. Não tô fazendo uma pergunta.
E ele te fez outra.
É, e ele te fez outra. O Felipe sempre com boas observações.
eu acho bem... Cara, adolescente não conseguia, né? Tinha fobia social. Como é que você chegava nas meninas da sua idade ali? Primeiro que as meninas da sua sala tinham o maior problema, né? De você chegar porque era tudo da mesma idade. E você sabe que a menina, ela tendo a mesma idade
do cara... É muito mais evoluída que o menino.
É, o menino é lá bestado, né? E um menino de 13 anos e uma menina de 13 anos são pensamentos completamente diferentes, né? Então, ela tinha interesse mais na galera que era de uma turma mais à frente, né? Tipo, era a oitava série. Aí gostava do primeiro, do segundo, sei lá, uma coisa dessa assim. E aí, eu gostava de ficar lá. E aí, virava uma pessoa conhecida entre os outros ali, sabe? Principalmente relacionada a esporte. Mas depois eu fui desencanando também, porque eu vi que não ia dar em nada. Aí fiquei só no futebol mesmo. Mas eu gostava muito. Tinha um negócio que era o Intergel. Eu estudava no Colégio Gel, né? Aqui em Fortaleza. E aí a gente jogava contra as outras sedes do Gel.
Pô, isso aí dava... Falar dos jogos escolares,
dava
dos
briga,
só Olimpí... porra. Isso dá um programa inteiro, fi, de história.
Tá. A gente pode comentar, fazer um estilo 99 vidas, né?
Eu joguei basquete 2 anos no time da escola, nessa altura toda.
E podemos era só fazer um episódio novo de escola aí, fazendo dessas coisas.
Não só isso. Nós vamos fazer um episódio sobre escola e vou lançar aqui o desafio. Próxima vez que tiver um encontro de ouvintes do 99 Vidas com 99 Vidas...
Vamos jogar.
Teremos 99 Vidas contra o resto do mundo.
Eu animo,
hein? Qual esporte?
Futebolzinho.
Todos os esportes.
Todos os esportes. Todos. Ping-pong. Tudo que a gente falou aqui.
Igual o jogo
ter, de... Exatamente. Vai ter futsal, vôlei, basquete, handball...
Jogos de verão, queimada. Jogos de verão.
Campeonato de embaixadinha. Embaixadinha,
eu represento. Se o Bruno fizer 3 embaixadinhas, eu sou um mouse.
Com muito apoio e muita dedicação, eu faço as 50.
Aí, ó, o Felipe vai representar a gente nas embaixadinhas.
Aí vai ter que... Vai ficar com a bolinha? Vai ser com bolinha ou bola normal? Porque é do jogo de verão, é a bolinha, né?
Não é uma bolinha, é um saquinho de areia, não é nem isso.
Exatamente.
Mas só o caos pra finalizar essa história aí.
Não, mas você tá tirando o que eu falei? É verdade.
Não, aí. Não, vamos sim.
Eu animo. Inclusive, esse ano tem que rolar um encontro, né?
Quando?
Seria top.
2025.
Na época da BGS?
Esse ano. Ele fala, acabou de falar, Jurandir. Esse ano.
Na BGS, BGS já era, né? Morreu.
Aqui não, mas na época, que
é um Jazz Brasil Game
Show. Outubro.
Vai ser em que cidade? São Paulo. Né? Tem a maioria.
Infelizmente é mais fácil. A locomotiva que
mora. Ou, por que não Belo Horizonte? Olha aí.
Porque eu acho, só acho, se a gente for olhar no nosso gráfico lá, a maioria dos ouvintes estão em São Paulo, só acho.
Mas tem muitos ouvintes
em BH, hein? Vamos arrumar um patrocínio do Buzzer aí.
Tem uns 3 Felipe aí.
Mano, eu tenho um caso pra contar, vou contar no podcast. Meu Deus, o que aconteceu outro dia? Eu só lembrei disso aqui.
Mas
agora.
Mas não esquece, não. Anota isso aí, mano.
Vou anotar.
Vai no docs lá e anota, cara.
Vou anotar.
Aí ele vai anotar. vou falar sobre um tema na abertura aí, tipo...
Mas só pra fechar aqui, é curioso como quando você é criança, a sua ideia sobre localizações na cidade, elas são muito diferentes de quando você é adulto. Por exemplo, quando você é um adolescente e não sai muito do seu bairro, hoje em dia eu acho que é até mais comum as pessoas saírem do seu bairro pra fazer outras coisas em outros lugares. Nos anos 90, pra mim, só existia o meu bairro. No máximo, a gente ia pro bairro vizinho. Então, porque não tinha muito transporte, tinha essas coisas todas, né? Anos 90 ali, a gente no máximo tinha que pegar um ônibus. O ônibus pra pegar era distante, pra ir pra outro lugar. Era muito perigoso, né? Como uma criança de 12, 13 anos vai sair por aí andando sem conhecer a cidade e tudo. E aí, quando eu estudava no GEL, estudava no GEL da Bezerra de Menezes, no bairro Parquelândia, foi onde eu morei boa parte da minha vida, tinha essa parada do InterGEL, né? E aí a gente jogava contra o GEL do bairro de Fátima. E eu odiava esse GEL Fátima. Porque era a galera que era expulsa de todos os GELs. Se ela fosse expulso, ele poderia continuar estudando no GEL Fátima. Então era a galera...
Caraca, renegados.
Os renegados. Exatamente. É. Era os delinquentes. Aí a gente foi jogar contra eles, e a gente venceu, e a gente apanhou deles assim que acabou o jogo. A gente levou uma carreira, tipo, a gente começou a correr pela escola, e eles saindo, jogando coisa na gente, cadeira, pedra e tudo, e a gente correndo pro ônibus. E aí ficou muito marcado isso na minha cabeça, né, de odiar o GEL Fátima. Curiosamente, hoje eu moro no bairro de Fátima, né?
Curiosamente, hoje o meu nome é GEL Fátima.
Eu sou o GEL Fátima, né? Tipo... mas são coisas da vida aí, loucura demais. Vambora, gente. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99... Aliás, esse foi o 99 das Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau!
Andamento la pata nella guerra e al comercio. Già murió la cucaracha, già la ceba nel terra. Entre quattro mopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, già non puede caminar. Porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, già non puede caminar. Porque le falta marihuana que fumar. La maldita cucaracha es un animal muy necio. Anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro mopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar. Porque no quiere, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar.